Irmãos, paz do Senhor Jesus, vamos sentar e vamos meditar na palavra de Deus. Toma a tua Bíblia, vocês estão afim? Ok, pega lá, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema. Examinemos os nossos pensamentos. Quero ler duas referências no Velho Testamento, no Salmo 139, verso 23, e em Provérbios 4, 23. São dois versículos pequenos. Um é um pedido, é uma oração, e o outro é uma verdade. E então, o salmista eleva a sua voz a Deus e declara: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, na sua oração, ele pede o quê? Ele pede que Deus o examine por dentro, correto? Mas ele pede mais. Ele pede o quê? Para que Deus prove o seu coração. Faça um teste, correto? E ele pede mais. E conheça os meus pensamentos. Então, você vê, ele pede para Deus examinar o seu ser. Ele pede para Deus prová-lo. Ele pede para Deus conhecer seus pensamentos. Você vê que este homem, ele está colocando diante de Deus sua vida, mas ele percebe que a base do seu comportamento, a base do seu caráter, são os seus pensamentos. E então, ele pede isso. Deus, me examina. Olha bem dentro de mim. Prova a minha vida lá dentro. Me ajuda a fazer um teste para saber o que sou de fato. E então, ele diz, conhece os meus pensamentos. Ora, Deus sabe quais são os nossos pensamentos. Eles nem chegaram à nossa mente e Deus já sabe o que nós estamos pensando. Mas aqui é uma questão de conduta, de condição humana, de caráter. E então, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quando você lê este verso, então, você pode entender aquela pessoa lá do Salmo. Quando você percebe aqui o quê? Deus nos dá um conselho aqui. Qual é o conselho? Tenha cuidado. Tenha cuidado com o quê? Tenha cuidado com o que você pensa. Esse é o conselho de Deus para nós. Então, Deus está olhando para nós aqui e está dizendo: filhos, tenham cuidado com o que vocês pensam. Tomem muito cuidado com aquilo que vocês estão colocando em suas mentes. E então, nós encontramos a seguir a razão desse cuidado de Deus. Nós encontramos, então, o propósito dessa advertência, desse conselho de Deus. E qual é? que nossas vidas são dirigidas pelos nossos pensamentos. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui, a nossa vida é dirigida pela nossa maneira de pensar, pela característica dos nossos pensamentos. A nossa vida é dirigida pelo nosso modo de pensar ou pelas características do nosso pensamento, dos nossos pensamentos. Então, onde eu quero chegar com vocês nesta noite? Se vocês estiverem com vontade e me ajudarem no Espírito. Qual a origem dos nossos pensamentos e quais deles podem prejudicar-nos? Qual é a origem dos nossos pensamentos e quais deles podem nos prejudicar? Segundo, são os pensamentos ou as circunstâncias que modelam a nossa vida? Eu quero tratar com vocês sobre isso. Qual é a origem dos nossos pensamentos? Onde eles começam? Por que eles existem? Em segundo lugar, o que eles fazem em nós? Na verdade, o que nos influencia mais? São as circunstâncias ou são os pensamentos que temos? E ainda, como pensar os pensamentos de Deus? Nós precisamos encontrar uma saída. Então, eu estava lendo uma frase de John Webster, e ele diz assim: o pensamento mais importante que já tive foi o da minha responsabilidade individual com Deus. Essa é uma frase forte. Esse era um dramaturgo inglês do século XVIII. E ele escreveu esta frase, ele pronunciou esta frase. Ele escreveu várias frases porque ele era uma pessoa que pertencia à Igreja do Senhor. E ele declarou isso: o pensamento mais importante que já tive em toda a minha vida foi o da responsabilidade individual com Deus. Quando eu vejo essa declaração, eu fico também me reportando ao que o salmista declarou: examina-me, prova-me, conhece o meu coração. Por que alguém ora dessa maneira? Por que alguém busca a Deus para pedir isto? É porque ele sente o quê? Sua responsabilidade perante Deus. Hoje em dia, nós não somos conduzidos a pensar dessa maneira. Nós somos conduzidos apenas a dizer que Deus tem o dever de abençoar a minha vida. Que Deus tem o dever de dar as coisas que eu perdi. Por exemplo, eu perdi meus documentos hoje. Deve estar na mão de alguém. E então, Deus, o Senhor tem que me devolver isso. Mata o cara que pegou. Você já pensou? Só faltava essa. Mas eu já vi, como eu já disse para vocês, bilhetinhos de oração pedindo para Deus matar. Mata meu pai, mata minha sogra. Enfim, como se Deus estivesse por aí matando pessoas, fosse um assassino. Deus, ele não é isso. Deus é amor, Deus é justiça. Ele vai exercer sua justiça lá na eternidade. E se nós não andarmos nos seus caminhos, nós vamos experimentar, como eu poderia dizer, parte da sua justiça ainda aqui na terra. Algumas pessoas dizem assim: ah, a justiça de Deus é feita aqui na terra. Ele não sabe o que diz. A justiça de Deus aqui na terra, ela serve para tentar quebrar o nosso coração. Mas aqui vai ser feita, exercida na eternidade, lá no julgamento do trono branco, aquela justiça é irreversível. Quem é do céu vai para o céu, quem vai para o inferno vai para o inferno. Você imagine, você está sentado do lado de uma pessoa agora, e se você olha para esta pessoa, ele é teu irmão, ele é teu amigo. Onde ele estará daqui a alguns anos? Ah, na Europa. Isso é muito bom. Mas eu me refiro quando os nossos olhos se fecharem. Quando os seus olhos se fecharem, onde você estará? Imagine, você vai ter que comparecer perante Deus. E que sentença você vai receber? Então, A nossa responsabilidade individual com Deus agora deve comandar nossos pensamentos. Deve influenciar nossos pensamentos. Porque é só nele que nós podemos ter uma vida bem-sucedida sobre esta terra. É só nele e pelo poder do Espírito Santo e de sua palavra é que nós podemos ser vencedores nesta terra e mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu, às vezes, fico ouvindo certas coisas e pastores estão achando que o futuro deste planeta vai ser muito bom. Mas nós sabemos biblicamente que não será. A maldade está aumentando. O amor está esfriando. A fé está acabando. A incredulidade está aumentando. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. Eles não amam mais a verdade. Eles amam a mentira. Quando eu falo verdade, eu não estou falando de cajadada, como disse o Júlio aqui. Mas sobre cajadada, deixe-me dar uma explicação. Quando nós falamos aqui que o pastor usa o cajado, ele não é para maltratar a ovelha, mas às vezes ele tem que usar o cajado para quebrar a perna da ovelha, para que ela não ande, para que ele possa pegar a ovelha e carregar nos ombros, nas costas. Mas quando a verdade é lançada contra nós, ela não deve ser dura para nós. A verdade é lançada contra aquela ação carnal ou infernal que está tentando nos afastar de Deus. A verdade, ela é um elemento poderoso de Deus, um instrumento, uma arma poderosa de Deus, não para nos matar, mas para atingir aquele mal e alertar nossos corações sobre o mesmo. Então nós devemos amar a verdade por causa disto. Ela nos ensina a maneira correta de viver, como nós lemos antes de começarmos a meditação. Então vamos em frente. Os pensamentos que nos modelam são os que nós denominamos como comuns, corriqueiros, do dia a dia, pois são eles que nos influenciam. Existem duas maneiras de pensar. Você senta para estudar, então você pratica o quê? Pensamentos concentrados. Você para ler uma receita. Você pratica um pensamento concentrado. Você para ler um artigo. Você exercita um pensamento concentrado. Você está estudando matemática ou qualquer outra matéria. Você está praticando, você está se concentrando. Porém, a vida não se atribui aos pensamentos só o tipo do pensamento concentrado. Você pensa o tempo todo e por alguma razão você pensa. Vamos lá. Einstein, por exemplo, adquiriu grande reputação pela sua maneira concentrada de pensar, ou não é? Mas não podemos dizer que tipo de homem ele era. Por exemplo, na escola que você estuda, deve ter alguém que tem uma cabeça extraordinária. Tudo que você não sabe, pergunta para ele ou para ela, ele sabe. Em algum lugar aqui, tem alguém aqui com muito mais capacidade do que a maioria de nós. E nós vamos a esta pessoa, ele sabe. Então ele adquire a reputação de que é poderoso no conhecimento. Porém, no caráter, é falho. Nem sempre uma pessoa que tem uma mente extraordinária, nem sempre uma pessoa que tem uma capacidade mental extraordinária, nem sempre uma pessoa que consegue realizar grandes feitos com seus pensamentos, é na vida um homem de bom caráter. Nós já vimos muitos homens sábios, ou melhor, com muita cultura, com muito conhecimento, se embriagando, gastando sua vida em orgia, com mulheres, com drogas, ou não é verdade? Pessoas que ganharam notoriedade dentro de uma empresa, subir a um cargo executivo. Chega lá, ele se perde com o vislumbre, e então ele começa a gastar e a se envolver com bobagens, com coisas que irão destruir sua vida e sua família. Me diga se eu não estou falando a verdade. Vocês estão comigo? Ok. Márcio, eu vou precisar um pouquinho de volume aqui, que senão eu vou ficar doido aqui. Por favor. Obrigado, meu irmão. Então, vamos seguir. Os grandes feitos do pensamento humano geram o quê? Prestígio, é o que eu estou dizendo. Mas os hábitos do pensamento geram caráter. Veja só, quando você senta para estudar, você está estudando uma matéria, mas você não fica o tempo todo, a vida inteira, todos os anos da sua vida, estudando aquilo ali, ou não é? Mas existem certos pensamentos que você aceitou como hábito. E esses hábitos mentais estão mudando a sua vida. Estão conduzindo você ou para perto de Deus ou para longe dele. E é nisto que nós precisamos tomar cuidado. O salmista diz: examina-me, Senhor. Prova-me, Senhor. Conhece os meus pensamentos. O sábio disse: tome cuidado com a maneira como você pensa. Tome cuidado com a estrutura dos seus pensamentos, porque a sua vida será dirigida pela maneira como você pensa. E nós estamos vendo que os pensamentos que nos influenciam não são os pensamentos concentrados, não são aqueles pensamentos que você para pensar, para avaliar, para tomar aquilo como critério. O que influencia a sua vida são os pensamentos corriqueiros, comuns, aqueles que brotam, e nós vamos ver da onde. Nós vivemos em dois ambientes, o mundo que nos cerca e o outro, os nossos pensamentos acerca desse mundo, e são esses que nos afetam. Não sei se vocês entenderam a frase, nem sei se está certo aí, mas o outro é esse, os nossos pensamentos. Correto? Esse é o mundo que está dentro de nós. E o mundo exterior está ao nosso redor. Por exemplo, você está distante de uma pessoa que você não gosta? Por que você se afastou dela? Porque você está reagindo a uma situação. Mas para você reagir, você pensou antes. Correto ou não? Você está discutindo com alguém? Por que você começou a discussão? Porque você está reagindo a alguma coisa. Tá? Às vezes você não está reagindo nem propriamente a uma palavra que uma pessoa dá, mas você está reagindo a um hábito que você adquiriu de viver. Há certas pessoas que se tornaram rudes. E então seus pensamentos são sempre rudes. Há pessoas que são orgulhosas demais. E os seus pensamentos manifestam esse orgulho. Há pessoas até dentro da igreja com orgulho espiritual. Se você tocar nessa pessoa e ela sentir que você está diminuindo o poder espiritual dela, ela azeda. E ela manifesta o que está em sua mente. Agora, quando ela começa a pensar dessa maneira, ela está vivendo dessa maneira. Aquele pensamento que ela tem já está colocando essa pessoa dentro de um caminho que não está agradando a Deus. O salmista disse: examina-me, prova-me, conhece os meus pensamentos. O sábio disse: tome cuidado com a maneira que você pensa, porque a sua vida será conduzida pelos seus pensamentos. E sabe quem está falando tudo isso? Não são homens comuns. São homens que pegaram em uma pena e foram dirigidos pelo Espírito Santo para nos escrever. E estas palavras atravessam os séculos e estão orientando pessoas que quando se rendem a estas verdades, quando se rendem a esses apelos divinos, suas vidas são transformadas para melhor. O seu coração se transforma. Não significa que ele fica perfeito. Significa que ele é transformado. A vida de Deus entra dentro dele. E ele fica amigo de Deus. Ele se transforma em um discípulo de Jesus Cristo. E o Espírito Santo pode se expandir e sobressair e exteriorizar-se através dessa pessoa. Veja bem, dois mundos, o que nos cerca e aquele que está dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos. Por exemplo, um historiador, um naturalista e um madeireiro caminham juntos no mesmo mundo, no nosso mundo. Todavia, seus pensamentos são extremamente diferentes. Vejamos, o historiador, o que ele vê? As árvores, as florestas. Procura imaginar os anos que elas levaram para crescer. E com seus pensamentos, percorre a história, vendo os grandes reinos e poderes que cresceram e morreram, como as árvores que ele observa. Então, quantos anos foram precisos para que esta árvore ficasse desse tamanho? E então ele diz, ao longo dos anos, que poder existiu sobre a terra? Ele analisa dessa forma. Então ele analisa as florestas e a compara com a história. Eu estou dando uma ilustração a vocês. O segundo naturalista, ele vê as árvores altas, não é? Ouve o canto dos pássaros. Ele já enxerga outra coisa. Procura descobri-los e catalogá-los. Ele examina as espécies animais, vegetais, e registra o ambiente propício para ambos subsistirem. Por que que eu coloquei aquele para de novo? Para, Pedro, Pedro, para. Então, veja só. O primeiro, o historiador, ele olha as árvores e ele examina quantos anos elas levaram para crescer. E então a sua mente pensa nos grandes poderes, nos grandes reinos, nos reis, nos homens fortes, nos guerreiros, na história. O naturalista, ele vê as árvores, mas ele não quer saber de história. Ele escuta os pássaros. Ele vê as flores. Ele vê o musgo. Ele examina o terreno. Ele cheira a terra. Ele sabe que aquela terra é boa para essa espécie, a outra para a outra. E ele registra tudo isto. E então ele dá um registro da necessidade daquele ambiente para que animais, aves e vegetação subsistam. Aí nós temos o madeireiro. Esse é demais. Ele vê as florestas altas, calcula a altura e o diâmetro das árvores, mas por interesse pessoal, determina o quanto poderá ganhar com o corte das mesmas. Pronto. Esse cara não vê história. Ele não tem dó dos anos que aquela coitada levou para crescer. Ele não tem dó dos passarinhos. Ele não quer saber nem dos animais. Fala. Ele não quer saber se vai afetar a fauna. Ele não quer saber se vai acabar com o oxigênio. Ele não quer saber de nada. Simplesmente ele está olhando o quê? Seus interesses pessoais. Então nós temos três tipos de pessoas que vivem no mesmo mundo, mas com pensamentos diferentes. Aí você diz, Walter, que é isso? Então, nós temos uma pergunta. O que nós podemos aprender desses homens aí? Vamos lá. São três pessoas, então, vivendo no mesmo mundo, com visões diferentes. João e Judas viveram lado a lado com Jesus e o interpretaram de modo diferente. Como é que pode? João colocou sua cabeça no peito de Jesus Ele reconheceu Jesus como Senhor. Ele olhou para Jesus e o viu como Salvador. Judas olhou para Jesus e o viu como um embusteiro. Ele não errei coisa nenhuma. Eu vou ganhar uma grana em cima dele. Eu vou pegar um dinheiro. E lhe deram o quê? 30 moedas de prata. Não era muito, não. Se você comparar o preço de Jesus com o que ele ganhou. Era uma mixaria. Como se diz aí fora, uma merreca. E quando ele caiu em si, ele não tinha pensamentos coordenados sobre Jesus. Ele andou lado a lado com Jesus. Você viu Jesus dando bronca em Pedro, João, Tiago, mas você não vê Jesus dando bronca em nenhum momento em Judas. Ele era, me parece, um dos mais disciplinados discípulos que andavam ao lado de Jesus. Não tinha isso para se reclamar contra ele. Apenas que ele roubava. Ele era o tesoureiro. Eu pergunto, Jesus era íntimo de Deus. Por que será que ele deixou esse Judas como tesoureiro ficar roubando todo o dinheiro? Hã? Não entendi. Esse mesmo. Então, então veja só, ele andou ao lado de Jesus e roubou o tempo todo. Jesus sabia que ele era o traidor. Ele andou lado a lado do mestre, mas nunca aprendeu nada. Nunca entendeu nada. Nunca percebeu nada. Seus pensamentos eram outros. O historiador vê a floresta de um jeito. O naturalista vê a floresta de outro jeito. E o madeireiro vê a floresta como fonte de renda. Então você vê, João viu Jesus como Senhor, Salvador, ele realizou milagres. Judas viu tudo isto. Judas viu Jesus ressuscitando pessoas. Judas viu Jesus curando pessoas. Ele viu a ressurreição de Lázaro. Mas ele não entendeu nada. Quantas pessoas hoje estão dentro das igrejas? Vendo milagres em cima de milagres, vendo a manifestação do poder de Deus, e eles não entendem nada, eles não sabem para onde estão indo, seus pensamentos não os levam a se comprometer com o reino de Deus e a vontade de Deus, são infrutíferos, são gananciosos, são pervertidos, são corruptos, hipócritas ao gosto do freguês. Eles não andam para descobrir a mente de Deus. Eles querem tirar proveito do ambiente onde estão vivendo. Eles não entendem nada. É o tipo de João e de Judas. É o joio e o trigo, ou o trigo e o joio. E nós temos isto em nosso meio. Mas o exemplo não para aí. Só para vocês terem uma ideia, nós podemos dizer o mesmo de Caim e Abel, de Esaú e Jacó, como de Saul e Davi, ou não é? Caim e Abel, eles estavam ali, ouviram de Adão tudo o que havia acontecido. Eles, Adão e Eva, conheceram a sentença de Deus, explicaram para eles de onde eles vieram, que perderam o Éden. E Caim, por orgulho, ofereceu algo que Deus diz, isto não corresponde ao que eu pretendo fazer sobre a terra. O teu irmão Abel ofereceu um sacrifício que corresponde ao que eu vou fazer sobre a terra. O sacrifício de Abel corresponde a Jesus Cristo, que será morto, ao Cordeiro de Deus, que será morto. Caim não entendeu, não percebeu, não pensou direito. E Deus ainda o alertou, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. E o que ele fez? ele foi lá e matou o seu irmão. Esaú vendeu a sua primogenitura, ou não é? Sim? Correto? Por quê? É minha mesmo, seus pensamentos, não é? Saul e Davi. Saul era interesseiro. Caim era interesseiro. E o que dizer de Esaú? Não era também? Apesar de Jacó ser mentiroso. Mas Jacó tinha um coração que Deus podia trabalhar. Esaú tinha um coração onde Deus não podia trabalhar. Deus não conseguiu agir no coração de Caim. Deus não conseguiu agir no coração de Saul. A ponto de Deus dizer para Samuel: pare de orar por esse homem. Pare de pedir em favor dele. Não me incomode com as suas orações em favor deste homem, porque eu já o rejeitei. Ele não tem mais nada comigo e eu não tenho mais nada com ele. Ele está colocado de lado. Imagine o inferno interior deste homem. Imagine os pensamentos deste homem. Imagine como eram. Você sabe como era. Ele chegou ao ponto de pedir para Davi tocar a harpa para ele. E enquanto Davi tocava a harpa, ele pegou uma lança e atirou em Davi. Ou não é? Esse homem ficou louco. A sua vida foi dirigida pelos seus pensamentos. Caim matou Abel porque seus pensamentos eram ruins. Esaú perdeu a sua primogenitura porque seus pensamentos eram ruins. Saul perdeu a oportunidade de ser um grande rei porque os seus pensamentos eram ruins. O contrário, Abel morreu por ser obediente. Jacó lutou com o anjo e pediu a bênção dele, pediu o perdão dele. E o anjo deu, o Senhor lhe deu o perdão. E ele foi um grande homem, ele foi o sucessor de Isaac. Davi foi um grande rei, e a Bíblia diz que o seu coração era segundo o coração de Deus, porque ele cuidava dos seus pensamentos. Estes homens eram perfeitos? Nenhum era, nenhum deles era, mas seus pensamentos, eles pediam sempre a Deus que os examinasse, que os provasse, que os conhecesse. Eles sabiam da sua responsabilidade com o Criador, com o Sagrado, com o Divino Ser que domina nossas vidas. Nós estamos na igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus. Isto é correto? Este não é o nosso ambiente? Eu não estou falando dessas paredes aqui. Eu estou falando da nossa espiritualidade, do que Deus plantou aqui. Nós não somos igreja por estarmos aqui. Nós não viemos à igreja. Nós somos a igreja que se reuniu aqui nesta noite, neste lugar que Deus nos proporcionou. Muito bem. Como nós pensamos sobre a igreja? E como interpretamos a nós mesmos dentro dela? O que você pensa da igreja? E o que você é para ela? Essa é a pergunta. O que eu penso sobre a igreja? Hoje em dia, as pessoas estão dizendo assim: igreja não ajuda nada. Nós precisamos ter, sabe o quê? Obras sociais. Muitas igrejas, nada contra, gente, mas estou dizendo assim, ó, quando nós achamos que podemos evangelizar porque praticamos obras sociais, nós estamos redondamente enganados, ou quadradamente enganados. Porque, na verdade, nós temos que evangelizar, porque isto é ordem de Jesus Cristo. Vá por todo mundo e pregue a palavra a todas as pessoas, de todas as raças e de todas as nações. Vocês estão cansados? Vocês estão comigo mesmo? Muito bem. Então, nós não temos que pregar a palavra de Deus com medo. Nós temos que pregar a palavra do Senhor, porque o Espírito de Deus nos impele a isto. Essa é a nossa maior missão sobre a face da terra. À medida que nós pregamos a palavra de Deus, então podemos ajudar. Você não pode ajudar achando que pela ajuda, olha só, veja bem, você não pode dar coisas achando que porque deu coisas, esta pessoa vai aceitar o Evangelho. na maioria dos casos, não aceita. Sabia? Na maioria dos casos, não aceita. Por quê? Quem convence a pessoa não é a ação humana, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra no coração humano. Todo ato de bondade nosso é muito bom e devemos fazê-lo. Eles quebram corações duros, não é verdade? Mas nós não podemos achar que é isto que irá mover estas pessoas na direção de Deus. Não é. Estas pessoas terão que tomar os mesmos passos que nós tomamos. Nós pedimos perdão. Nós fomos arrependidos diante de Deus. Ele nos perdoou. Nós aceitamos a aliança de Deus com o sangue de Jesus e a morte dele na cruz. E nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia. E nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Isso não é maravilhoso? Nós estamos estudando a palavra de Deus. Algumas pessoas gostam de receber coisas, mas elas não querem ler. Elas não querem aprender, elas não querem ouvir, elas não querem orar, elas não querem buscar a face e o coração de Deus. Então alguma coisa está errada. Agora, o que é a igreja para nós? O que é? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a nossa família. Eu não posso dizer que amo a Jesus sem amar a igreja. Eu não posso dizer que amo a igreja e não amar Jesus. A igreja e Cristo estão intimamente ligados. Eu não posso deixar de ajudar a igreja. Eu não posso desconfiar. Ah, mas o Walter vai passar a mão na grana. Gente, se você acha isso de mim, lamento. Mas eu posso dizer que eu não farei isso. E não faço isso. Todavia, se você tem dúvida, o que, que eu posso fazer? Uma vez, eu tive essa dúvida também. Mas o que eu fiz? Eu busquei a Deus. E uma pessoa me disse: Walter, quando você der seu dízimo, quando você der sua oferta, você não pode ficar pensando se alguém vai pegar no meio do caminho. Você tem que crer que você está assumindo uma posição verdadeira diante de Deus. Você está obedecendo a Deus. Se alguém tiver um pensamento errado no meio do caminho, ele está nas mãos de Deus e não você. Correto? É isto que eu tenho que pensar. Mas como eu tenho que pensar acerca da minha vida dentro da igreja? A igreja não é um lugar para se frequentar. A igreja é um lugar para se pertencer. Eu pertenço a uma família. Na igreja, eu tenho que aprender as coisas de Deus. Sabe, algumas pessoas dizem assim: eu entrei na igreja, agora eu quero fazer alguma coisa. Não, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a servir seus irmãos. Às vezes, até lavar banheiro, às vezes arrumar uma cadeira, às vezes procurar conversar, ajudar de alguma forma simples, básica. Você tem que se relacionar, aprender a se relacionar. Por quê? Supõe-se que dentro da igreja existe o espírito do perdão. Se você erra com o irmão, supõe-se que ele vai perdoar você. Se você falhar lá fora, não tem perdão. Ou não é? Não é verdade? É ou não é? Eles vão marcar você. Agora, se um irmão fica te acusando, ele está fazendo o papel do diabo. Se um de fora fica te acusando, já é do diabo. Então, veja só, na igreja nós temos a oportunidade de crescer e desenvolver nossos talentos. E então, nós vamos aprender a realizar as coisas lá fora. É dentro da igreja. Dentro da igreja eu tenho que aprender a aprender e a ensinar. Por meio do quê? De relacionamento. A igreja é uma família. Não é isso que você pede dos seus filhos? Que eles aprendam a ouvir? Que eles aprendam a compartilhar? Não é isso? Não é isso mesmo? Que eles respeitem a autoridade? Como é que você conhecerá a autoridade de Deus se você não respeita a autoridade? é dentro da igreja, primeiramente, que você aprende. Muito bem. A verdade é, então, que as circunstâncias não fazem o homem, mas a sua reação às circunstâncias determina o que ele será. Então, nós estamos respondendo a uma das perguntas iniciais. Então, veja bem, veja só. Nenhuma situação fará você uma pessoa perfeita. Não é isso. Mas é como você reage. Então, vamos seguir. Paulo nos orienta desta maneira. Vamos ler lá? Vamos lá. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Veja lá, ele dá um conselho. Tenham entre vocês o quê? Em algumas versões antigas, aparece a palavra sentimento. Esta palavra está errada. O certo no grego é modo de pensar. Tenham entre vocês a mesma maneira de pensar de Jesus Cristo. E nós vemos que os seus pensamentos fizeram alguma coisa com ele. E as coisas mais elevadas que aconteceram no seu caráter eram vistas: sua humildade e sua obediência. Então, algumas pessoas ingressam numa igreja atrás de alguma campanha para receber uma benção, a vitória. A tal vitória. Muito bem. Aí a pessoa entra lá e começa a fazer a campanha. E ouve o cara grita e berra e corre, não sei o que, e soa, e esperneia, e fala, é hoje, é amanhã, é depois da manhã. Muito bem, e a vitória, ó. Acho que o único que tem uma vitória verdadeira aqui é o Márcio. Porque a filha dele chama Vitória. Então, veja bem. As pessoas ficam dizendo, acreditando que amanhã, aquilo que você mais quer, você terá. E o evangelho não funciona assim. Vou mostrar para vocês, de uma maneira básica, o que Paulo está tentando falar aqui sobre Jesus Cristo. Então, vamos lá. Primeiro, Jesus vivia na natureza de Deus, mas decidiu viver como servo de Deus. Ou não é? Jesus é Deus? Ou não? Claro que sim. Se você não acreditar que Jesus era Deus e é Deus, isso é coisa do inferno. Ele é Deus, mas ele decidiu viver como servo, como homem de Deus. Nós estamos na igreja. Nós não estamos nem aí. Nós estamos aqui numa reunião onde Deus está falando com a gente. E talvez meu pensamento esteja no maior esculacho. No lugar qualquer aí. Numa bandaleira qualquer. Uma pessoa relapsa. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Então, veja só. Eu posso estar aqui, mas não estou nem aí. Jesus estava em Deus e estava aí. A ponto de dizer, vou dar testemunho de Deus para as pessoas na terra. Para isso, me tornarei servo de Deus. Muito bem. Segundo, Jesus não buscou o seu interesse pessoal, mas decidiu obedecer a Deus, e a sua obediência culminou com a sua morte redentora na cruz. Ou não é? Vocês estão comigo ainda? Então veja bem, nós estamos na igreja. Estamos na igreja vivendo o quê? Vou hoje na igreja porque hoje vai ser o culto do fogo, hoje vai cair poder, hoje o sapatinho incendeia, hoje vai ter uns negócios diferentes. Hoje Deus vai me dar a bênção. Por que você não é abençoado? Não, é o que eu quero. É hoje? Aí a pessoa sai e não recebeu nada. Sabe o que vai acontecendo com essa vida? Deus não existe. Me falaram que lá naquele terreiro lá, as pessoas estão recebendo tudo. Eu vou lá tentar. Eu já vi cristãos, pastores, que foram a cartomantes. Conheço vários que foram a cartomantes. Porque Deus não fala mais com eles. Mas por que Deus não quer? É porque eles não ouvem. E porque eles estão com o foco errado, o pensamento errado. Eles não têm uma decisão de obedecer. Quando você decide obedecer a Deus, sabe no que vai culminar? Na sua morte. Epa, sim, eu vou morrer, não quero morrer ainda não. Não é isso que eu estou falando. Na morte do eu. Jesus disse assim: aqueles que querem ser meus seguidores, neguem-se a si mesmo. Morram. Cristianismo é morte. É morrer para ressuscitar. Essas são as bases do cristianismo verdadeiro. É aí que começa a vida. É aí que Deus começa a abençoar pessoas. Deus tem o maior prazer em nos dar coisas materiais também. Pensa que não? Deus tem prazer em nos ajudar. Só que essa questão de dar coisas materiais me leva a sonhos exagerados, que não devem fazer parte da minha vida. Deus me dará coisas para que eu seja uma pessoa digna. Deus sabe o quanto eu posso ter. Algumas pessoas, quando têm um pouco a mais, se perdem. Se perdem. Ou não é verdade? Vocês estão comigo aí? Vamos lá. Jesus não permitiu que as coisas ao seu redor afetassem sua maneira de pensar. Acontece uma coisa, acontece um revés. Pronto. O que você faz? Emburra, fecha a cara. Anda de cara emburrada. Eu costumo falar que é aquela cara de bode assim, ó. Dá uma olhadinha num bode. Não para ver sua foto. Mas dá uma olhada no bode e veja a cara de bode como é. É insuportável. Você conversa com seu filho, ele está assim. Filho, vem cá. Vem aqui. Bico. É insuportável. Por que as pessoas vivem assim? Porque elas estão reagindo mal às circunstâncias ao seu redor. Eu não estou dizendo que nós somos infalíveis. Eu não estou dizendo que nós não vamos reagir negativamente ou vamos reagir positivamente o tempo todo. Não. Eu estou dizendo que nós temos ferramentas divinas, se é que eu posso dizer assim, entre aspas, nós temos a ação de Deus em nós para mudar o nosso coração. Eu não preciso viver assim. Você não precisa viver assim. Porque você está desagradando a Deus. Eu estaria desagradando a Deus vivendo desta maneira. Tanto que a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Louvado seja Deus. Jesus, pelo seu caráter, pela sua obediência, pela sua humildade, recebeu de Deus a mais alta reputação. Einstein recebeu grande reputação pelos seus pensamentos. Jesus recebeu uma grande reputação eterna por causa muito mais do seu caráter. Porque ele manifestou uma vida de humildade e obediência. Querem ver? Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isto que Deus faz com a pessoa que é humilde e obediente. É isto que Deus faz com a pessoa que interpreta direito as coisas do reino de Deus. É isto que Deus faz com a pessoa que faz uma legítima e correta interpretação de si mesmo dentro do reino e da dimensão de Deus. É isto que Deus faz à pessoa que se dá a importância, que sente sua responsabilidade diante do Todo-Poderoso. É isto que Deus faz. Deus honra. Deus diz assim: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, pois no tempo certo, isto é, no tempo dele, quando ele determinar, quando ele dizer, este é o momento, saibam vocês, ele exaltará esta pessoa. Ele elevará, ele honrará esta pessoa. Deus não mandou você fazer corrente para alcançar dele alguma coisa. Deus não mandou você fazer campanha para alcançar dele alguma coisa. Quem faz estas coisas está errando. Deus mandou você procurar a humildade e a obediência e aprender a ter os mesmos pensamentos que Jesus tinha. É a partir daí que Deus passa a honrar e abençoar este indivíduo, este irmão e esta irmã. É assim que funciona. Aleluia, Pai. Essa é a verdade. Se quisermos ter os pensamentos de Cristo, nós não devemos agradar a homens, mas a Deus. Primeiro ponto. Não espere reputação dos homens. Não faça as coisas. Você é igreja. Você não é hospital. Você não é asilo, você não é creche, você não é casa de recuperação, você é igreja. Antes de tudo, você é isso que é. O que Deus determinou que você seja. Eu jamais vou desejar ser político. Jamais vou desejar ser professor em alguma escola aí. Digo, secular. Porque me honra a vocação que Deus me deu. Que Deus levante políticos no nosso meio. Que Deus levante professores no nosso meio. Executivos no nosso meio. Mas que vocês não deixem de ser igreja onde estiverem. As nossas reações ao mundo que nos provoca devem se parecer como as do Senhor. Erramos, mas podemos acertar. Nós devemos pensar nas pessoas como Jesus pensou, para que elas percebam traços do caráter divino em nós e permitam que lhes ofereçamos toda a verdade de Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo. É digno quando nós damos cestas básicas, quando nós damos roupa, quando nós damos ajuda. Mas se eles perceberem que nós somos apenas uma classe ajudadora, não existe traços da divindade nisto. Porque qualquer grupo filantrópico faz o mesmo, até pela inspiração de Satanás. Satanás conhece muito bem como este mundo pensa. O marketing diz: dê às pessoas o que elas querem e elas vão adquirir o teu produto. Atenda às suas necessidades. Isto vale no comércio, mas não na igreja. Jesus veio para o que era seu, deu a eles o que precisavam e foi rejeitado. A igreja existe no mundo há tantos séculos, está dando ao mundo o que Deus quer que ela dê e ela é rejeitada. E ultimamente rejeitada até mesmo pelos seus próprios membros. Quando nós fizermos algum bem a alguém, nós queremos não apenas dar algo material. Nós queremos dar toda a verdade, todo o conselho de Deus, como ensina o próprio apóstolo Paulo. E esse conselho de Deus vem por meio do Evangelho. Já cansaram? Estamos no fim aqui. Se quisermos ter os pensamentos de Deus, nós devemos pensar nele o tempo todo. E assim, perceberemos como ele nos ajudará a reagir às provocações mundanas. Como é que eu penso como Deus? Como é que vem? Pensa nele. Não adianta ele falar com você agora, porque você não sabe se é ele ou não. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, eu senti um negócio, eu não sei se é de Deus ou do diabo. E como é que eu vou saber? Como? Você está me achando com o cara de José? Hã? Ai, eu tive um sonho essa noite, eu não sei, tinha uma serpente, eu estava andando em cima, não sei o que. Tá. É do diabo? Às vezes nem de Deus e nem do diabo. É a sua mente descarregando aquilo que você foi o dia inteiro. E às vezes pode ser. Então, você tem que começar a pensar nele o tempo todo. Mas é possível? É. Mas no trabalho, você vai ficar impressionado como é possível. Você pode estar trabalhando e Deus está lá no teu coração. Você sente uma saudade das coisas do Senhor. Você sente uma saudade das reuniões. Você sente uma saudade do céu. Eu faço uso da escada de Jacó, lembram-se daquilo? Como ilustração daquilo que estou tentando ensinar vocês. Não que o que eu vou falar se aplique exatamente ao texto, porque lá era anjo subindo e anjo descendo. Mas eu vou usar aquilo como ilustração, me entendam bem. Deixa eu só voltar um pouquinho. Lá em Gênesis 28, Jacó deu uma dormida, cansado, pôs a cabeça numa pedra, e ele sonhou com uma escada, e ele via anjos subindo e descendo. Correto? Mas como ilustração do que eu vou dizer, os nossos pensamentos sobem e os de Deus descem, mas é Ele que está acima, presidindo tudo. Você tem que começar a pensar. Às vezes eu venho de Valinhos, eu venho na moto, eu canto em línguas. Estou dentro do capacete, ninguém vai ver. Né? Oh, Ronan, e ninguém vê nada. Acabou. Não tem problema nenhum. Às vezes eu estou estudando, eu paro, eu fico pensando no Senhor. Porque eu posso estudar a Bíblia como um pensamento concentrado, e não vai me fazer nada. É o que muitos fazem. Estudam a Bíblia teologicamente, mas não descobrem nada de Deus para o coração. Se você quiser ter os pensamentos de Deus, comece a pensar nele, mais do que você pensa. Comece a perceber o seu dia. Quais os momentos que você menos pensou em Deus? Ih, pastor, estou ferrado. Está mesmo. Se você não pensou, você está mesmo. Ferradíssimo. Ferradérrimo. Está amarrado. Então, você tem que começar a pensar mais nele, o dia todo. Nós estamos dentro da dimensão cristã, sim ou não? Verifiquemos, então, a nós mesmos, se de fato estamos. Nós somos realmente cristãos? Uma coisa é estar dentro, outra coisa é ser. Provemos isto para Deus como para nós mesmos, não para as pessoas. O salmista disse: Senhor, examina-me, prova-me, conhece os meus pensamentos. Ele não disse para o fulano: aqui fulano, eu sou um judeu verdadeiro, eu tenho uma fé extraordinária, pode me examinar, faz um levantamento. Ei, não faz isso não. Vai buscar Deus, porque cair nas mãos de Deus é melhor do que você cair nas mãos de um trapaceiro. Às vezes até nas mãos de um irmão, na fé. Porque o irmão na fé, muitas vezes, não é verdadeiramente irmão na fé. Ele é danado. Como pensamos sobre a esperança e o poder de Cristo em nós? se nós somos verdadeiros, como nós pensamos nesse poder e nessa esperança que age dentro de nós? Sejamos verdadeiros, como comprometidos com a verdade e a vontade de Deus. Por isso Paulo diz: examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza, olha bem, com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Examinem-se, façam prova. Como você está reagindo às situações? Quanto tempo você pensa em Deus? Você sabe que o Espírito de Deus ainda está em você. E se ele está em você, ainda existe uma grande oportunidade de você mudar. Se ele está agindo em você, existe uma grande oportunidade dele transformar sua vida. Agora, se você não tem essa certeza, talvez você está acabado. Se arrependa, volte e se converta. Que Deus os abençoe.